Boa noite, senhores vereadores, senhora vereadora Bárbara, João Pedro, dona Lúcia, boa noite, Jusinei.
Boa noite.
Declaro aberta a terceira sessão ordinária do segundo período de 2019 da 14ª legislatura da Câmara Municipal de Coronel Xavier Chaves. Iniciemos com nossas orações de praxe. Josinei vai fazer a leitura da ata da segunda reunião ordinária do segundo período, realizada em 29 de julho de 2019. Por favor, Josinei.
Ata da segunda sessão ordinária do segundo período de 2019 da 14ª legislatura da Câmara Municipal de Coronel Xavier Chaves, realizada aos 29 dias do mês de julho no plenário do Legislativo, com a presença dos vereadores Antônio Santos Cardoso, Bárbara Maria Praia Santos, Kleber Kistiberaldo, Edson Gregório Jacques, Gilson Martírio das Chagas, Hilton Trindade de Resende Filho, Luzaí Assunção, Suerlei Santos de Souza e Wenderson José do Nascimento. Estava presente também a sessão Jusinei Chaves, Lúcia Dulce dos Santos, Carolina Almeida Rezende, Marlene Almeida Rezende, José Vanderlei Silva Vicente, João Pedro Souza Camargos, Maria do Carmo Souza e Rosnei José Silva. O presidente, senhor vereador Edson Gregório Jacques, declarou aberta a sessão às 18 horas e 40 minutos, coração de praxe. Após foi aprovada a ata da primeira sessão ordinária do segundo período de 2019, realizada no dia 8 de julho de 2019. Iniciando a ordem do dia, foi representado o projeto de lei nº 1162, de 3 de junho de 2019, que autoriza receber por doação o bem imóvel que especifica e dá outras providências, visando o recebimento de um imóvel de propriedade da Paróquia Nossa Senhora da Conceição, constituindo-se de um cemitério. Também foram expostas em plenário a emenda aditiva número 10 de 2019 de autoria do senhor vereador da senhora vereadora Sábita Rezende Chaves, que adiciona o parágrafo 3º ao artigo 3º do projeto de lei nº 1162/2019 e a emenda modificativa número 25/2019 de autoria do senhor vereador Edson Gregório Jacques, que modifica o artigo 3º do projeto de lei nº 1162/2019. Depois de uso da palavra, o assessor jurídico do Executivo Municipal, João Pedro Souza Camargos, e debate em plenário, a emenda aditiva número 10/2019 foi reprovada com os votos contrários dos vereadores Antônio Santos Cardoso, Bárbara Maria Praia Santos, Gilson Martins das Chagas, Hilton Trindade de Resende Filho, Suerlei Santos de Souza e Wenderson José do Nascimento, e abstenção de voto pelos vereadores Kleber Kiste Beraldo e Luzaí Assunção. Também foi reprovada a emenda modificativa número 25/2019, após ser rejeitada pelos vereadores Antônio Santos Cardoso, Bárbara Maria Praia Santos e Gilson Martírio das Chagas, ser reprovada pelos vereadores Edson Gregório Jacques e Wendel José do Nascimento, e abstenção de voto pelos vereadores Kleber Kiste Beraldo, Hilton Trindade de Resende Filho e Luzaí Assunção. Após votação, o projeto de lei nº 1162/2019 obteve aprovação com os votos favoráveis dos vereadores Antônio Santos Cardoso, Bárbara Maria Praia Santos, Gilson Martins das Chagas, Hilton Trindade de Resende Filho, Suerlei Santos de Souza e Wendel José do Nascimento, e abstenção de voto pelos vereadores Kleber Kiste Beraldo e Luzaí Assunção. Seguindo a pauta, o projeto de lei nº 1166 de 5 de julho de 2019, que altera a Lei Municipal nº 598, de 19 de abril de 2002, e da outras providências, obteve aprovação por unanimidade. Também obteve parecer favorável por unanimidade o Projeto de Lei nº 139, de 26 de julho de 2019, de autoria do senhor vereador Gilson Martins das Chagas, que dá denominação a logradouros públicos e da outras providências, visando denominar as ruas da comunidade da Cachoeira. Em pauta, o requerimento de autoria do senhor vereador Kleber Queixeberal, que solicita informações sobre previsão de data para a solução do problema da quadra de esportes Geraldo da Cruz Silva do bairro Vila Mendes, obteve aprovação por unanimidade. A seguir, o senhor vereador Kleber Queixeberal registrou as seguintes indicações. Indicação número 31/2019, que solicita a construção de guarita de ponto de ônibus nos dois corvos. Indicação número 32/2019, que requer manutenção do trecho entre a trilha e a pingueira da comunidade do Baú. Indicação número 33/2019, que visa a elevação do retorno de velocidade no entroncamento da rua Major Mendonça com a avenida Conde Antônio Carlos, e instalação de retorno de velocidade no entroncamento da rua Coronel Avelino com a avenida Conde Antônio Carlos. Indicação número 34/2019, que solicita a possibilidade de construção de instalação de poste com iluminação pública no trecho próximo à casinha da Copasa, na rua Joana Rosa, no bairro Vila Fátima. Indicação número 35/2019, que solicita a possibilidade de realização de um projeto para a revitalização do Rio do Mosquito, visando fazer recuperação, preservação e conservação do meio ambiente para ter uma nova opção de lazer para a população. E indicação número 36/2019, que requer a reabertura da Academia da Praça de Esporte Capitão José Anselmo e que a mesma seja disponibilizada para os atletas do Coroense, Mix, Futebol Feminino e demais atletas em atividade. Kleber também registrou moção de congratulações a Jaqueline Lara pela idealização das atividades Férias na Praça, realizada nos dias 19 e 26 de julho de 2019 na Praça Central do município de Coronel Xavier Chaves, e estendeu a presente moção ao excelentíssimo senhor prefeito municipal Fúvio Olímpio de Oliveira Pinto pela realização dessas atividades. Seguindo a palavra, o senhor vereador Gilson Martins das Chagas, gestor indicação número 37/2019, que solicita a troca de 5 lâmpadas queimadas nas luminárias em torno do Salão Comunitário e do Cruzeiro da Cachoeira. Gilson também solicitou manutenção do jardim do prédio dessa Câmara, dessa Casa Legislativa. Em seguida, o senhor vereador José Assunção registrou a indicação número 38/2019, que objetiva a manutenção das pinguelas de arame com instalação de tela de proteção lateral nas localidades do Baú, da Fazenda e do Riacho. Com a palavra, o senhor vereador Wenderson José do Nascimento registrou a indicação verbal que solicita providência referente aos bloquetes soltos na rua Prefeito João Batista de Resende, devido ao risco de acidente no local. Na sequência, a senhora vereadora Bárbara Maria Praia Santos registrou a indicação verbal que solicita melhorias na iluminação das comunidades da Invernada e do Barreiro. Bárbara também registrou moção de congratulações a toda a equipe de funcionários da Prefeitura Municipal de Coronel Xavier Chaves pela realização das atividades férias na praça. Ainda com a palavra, Bárbara solicitou manutenção das cadeiras do prédio desta Casa Legislativa. Seguindo a ordem do dia, foram expostos em plenário os ofícios números 154 e 175/2019 da Prefeitura Municipal de Coronel Xavier Chaves. A palavra também foi usada pelos presentes na sessão, Marlene Almeida Rezende e Lúcia Dulce dos Santos. Conforme gravação dessa sessão, ata eletrônica número 312. Finalizando os trabalhos, fixou-se a data da próxima sessão ordinária para o dia 12 de agosto de 2019, às 18 horas e 30 minutos, no plenário do Legislativo. Nada mais havendo a tratar, o presidente, senhor vereador Edson Gregório Jacques, declarou encerrada a sessão às 20 horas e 10 minutos de 29 de julho de 2019.
Alguma retificação de ata por parte dos vereadores? A ata está aprovada e segue para assinatura. Para a sessão de hoje, temos projeto de resolução que aprova o orçamento da Câmara Municipal, protocolado fora do prazo regimental. Temos dois projetos de lei, também foi protocolado agora nessa casa. Vou estar fazendo a leitura dos três projetos. A resolução... Acho que eu já posso deixar ela para a próxima reunião e vamos aos outros projetos que eu acho que é mais importante. Fazer a leitura da resolução. Projeto de resolução número 4, de 7 de agosto de 2019. Aprova o orçamento da Câmara Municipal de Coronel Xavier Chaves para o exercício 2020. O presidente da Câmara Municipal de Coronel Xavier Chaves faz saber que os vereadores aprovam e a mesa diretora promulga a seguinte resolução. Artigo 1º. Fica aprovado o orçamento da Câmara Municipal de Coronel Xavier Chaves para o exercício de 2020, que é estimado em R$ 576 mil. Constituído de transferências financeiras do orçamento do município, bem como discriminação detalhada das despesas, conforme legislação vigente. Artigo 2º. Em conformidade com as diretrizes orçamentárias estabelecidas pela Resolução número 3, de 8 de abril de 2019, a despesa do Legislativo Municipal para o exercício de 2020 é fixada em R$ 576 mil, conforme discriminação em anexo. Artigo 3º. Para abertura de créditos adicionais necessários, as dotações do presente orçamento será utilizado o mesmo critério e o mesmo percentual a ser adotado pela Prefeitura. Nós temos dos artigos 42 e 43 e seus parágrafos da Lei Federal 4.320 de 1964. Artigo 4º. As diretrizes, objetivos e metas, bem como os investimentos da Câmara Municipal com a previsão plurianual, constam do Plano Plurianual do Município para o quadriênio 2018-2021. Instituído pela Lei Municipal de número 1190, de 29 de novembro de 2017. Artigo 5º. Os recursos financeiros a serem transferidos ao Poder Legislativo pelo Executivo Municipal para a realização das despesas fixadas no orçamento do exercício de 2020 serão repassados até o dia 20 de cada mês, nos termos do inciso 2º, parágrafo 2º do artigo 29A da Constituição Federal e artigo 8º da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000. Artigo 6º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro de 2020. Câmara Municipal de Coronel Xavier Chaves, 7 de agosto de 2019. Edson Gregório Jacques, presidente da Câmara. Então, esse projeto de resolução está em mãos aí dos vereadores para análise e ele fica para a próxima reunião. Próximo projeto foi protocolado agora, né? Vou estar fazendo a leitura, se os vereadores acharem, né, que devem, que pode ser votado hoje. Tem um projeto de urgência que é da Arcel, depois o João Pedro vai estar falando sobre ele. Emenda: autoriza assinatura de convênio com o município de Prados e outras providências. A Câmara Municipal de Coronel Xavier Chaves. Altíssimo Senhor Vereador Edson Gregório Jacques, Presidente da Câmara Municipal. Senhor Presidente, com os meus cordiais cumprimentos, tenho por meio deste, a melhor forma de direito, encaminhar a Vossa Excelência para apreciação desta colenda Casa Legislativa o projeto de lei número 1167, de 12 de agosto de 2019. Que autoriza a assinatura de convênio com o município de Prados e da outras providências, pelo motivo que abaixo se segue. O município de Prados entrou em contato com o nosso município solicitando autorização para a construção de um pórtico de entrada na localidade de Fátima, por meio de celebração de convênio, cuja minuta o projeto ilustrativo bom anexo. Conforme foi explicado, o município de Prados tem interesse de construir pórtico de entrada na localidade de Fátima, no local conhecido como Trevo de Prados, tendo em vista que o local liga o município à rodovia 383. E que, por isso, é o mais adequado para a construção do pórtico, sendo a porta de entrada para o turismo e comércio naquele município. Ocorre, no entanto, que o determinado local encontra-se situado dentro do território do município de Coronel Xavier Chaves, na localidade de Fátima, e que por isso seria necessário autorização do município de Coronel Xavier Chaves para que o empreendimento do município de Prados pudesse ser realizado. O executivo de Coronel Xavier Chaves, ao analisar a demanda, se mostrou favorável ao pedido do município de Prados, tendo em vista que trata-se de municípios vizinhos e parceiros, cuja cooperação beneficiária o município de Prados e não causaria nenhum ônus ao município de Coronel Xavier Chaves. Nesse sentido, visando a cooperação, a relação amigável entre os municípios e o interesse mútuo de enriquecimento de nossa região, solicito a essa colenda Câmara, a qual ratifico meus votos de consideração e respeito, o acolhimento e aprovação do presente projeto de lei. Deseosamente, Fulvio Olímpio de Oliveira Pinto, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 1167, de 12 de agosto de 2019. Autoriza assinatura de convênio com o município de Prados e da outras providências. A Câmara Municipal de Coronel Xavier Chaves aprova e o prefeito municipal sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o executivo municipal autorizado a celebrar convênio com o município de Prados, autorizando a construção de um pórtico de entrada pelo município de Prados, na localidade de Fátima, que localiza-se no território do município de Coronel Xavier Chaves. Parágrafo único. A minuta do convênio mencionado neste artigo passa a fazer parte integrante da presente lei. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Prefeitura Municipal de Coronel Xavier Chaves, 12 de agosto de 2019. Assina Fulvio Olímpio Oliveira Pinto, Prefeito Municipal. Esse projeto tem os anexos aí, né? Eu acho que esse projeto não é um projeto de urgência, né, João Pedro? Então, para conhecimento dos vereadores, está em mãos. E ele pode ficar, né, para a próxima reunião. Algum vereador quer falar sobre esse projeto?
Boa noite, presidente. Boa noite, vereadores. Lúcia, João Pedro. Eu vi alguns pontos dele, acredito eu que se ele não tiver alterando a entrada de ninguém, não tiver no terreno de ninguém, ele vai ser até benéfico, considerando que você vai ter uma ali naquele trecho ali, que geralmente às vezes é escuro, pelo que você vê pela foto, vai dar um panorama diferente ali na entrada, aproximado daquelas casas. Então, assim, ele vai dar até um tchan a mais ali naquele trecho. Achei até bastante interessante.
Mais algum vereador? Então, fica para análise, né? Tem os anexos aí, os vereadores quiserem analisar. Na próxima reunião, a gente coloca em votação. Próximo projeto, também fora do prazo, né? Foi protocolado agora nessa casa. Está lendo a mensagem, depois o projeto. Senhor presidente, com os meus cordiais cumprimentos, venho por meio deste, a melhor forma de direito, encaminhar vossa para apreciação dessa colenda Casa Legislativa, projeto de lei número 1168, de 12 de agosto de 2019, que autoriza aumento de contribuição financeira para execução de novas metas em parceria firmada com a Arcel e da outras providências, pelos motivos que abaixo se segue. Associação Rural e Comunitária de Coronel Xavier Chaves contatou o Executivo Municipal solicitando a inclusão de metas no termo de parceria em vigência com este município para a realização de programas de fomento a atividades agropecuárias, compreendendo o custeio de transporte de calcário e de adubo às propriedades rurais, visando a correção do solo para plantio de grãos e outras culturas agrícolas essenciais para atividades agropecuárias do município. O Executivo Municipal, ao apreciar a solicitação, mostrou-se favorável à implementação das metas, por reconhecer na atividade agropecuária uma atividade econômica essencial para o desenvolvimento do município, cujas ações de fomento são refletidas diretamente no desenvolvimento econômico agrícola, geração de empregos, aumento da produtividade e complementação de inúmeras famílias sustentadas direta ou indiretamente por essa atividade. Nesse sentido, para ser possível a implementação dessas metas, seria necessário autorização legislativa de suplementação de até R$ 60 mil ao repasse já autorizado para a parceria em curso de R$ 300 mil para o ano de 2019. Deste modo, o Executivo, buscando a realização dessas novas metas de interesse público para o município, solicita dessa colenda a Casa Legislativa, a qual retifica seus votos de consideração e apreço, o acolhimento e aprovação do presente projeto de lei. Além disso, solicita, se possível, a apreciação do presente projeto de lei em tramitação de urgência, tendo em vista que a associação realizou a solicitação findando o prazo de aplicação do calcário, motivo pelo qual, caso haja a programação instituída por essas metas, ele deve ser implementado o mais breve possível para obedecer ao calendário agrícola, caso necessário. O Executivo poderá solicitar uma sessão legislativa extraordinária ainda para esta semana, para apreciação deste projeto de lei. Fulvio Olímpio de Oliveira Pinto, Prefeito Municipal. projeto de lei número 1168, 12 de agosto de 2019. Autoriza aumento de contribuição financeira para execução de novas metas em parceria firmada com a Arcel e da Outras Providências. A Câmara Municipal de Coronel Xavier Chaves aprova e o Prefeito Municipal sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Executivo Municipal autorizado a suplementar em até R$ 60 mil a contribuição de R$ 300 mil, autorizada para o exercício financeiro de 2019. A Associação Rural e Comunitária de Coronel Xavier Chaves, Arcel, por meio da Lei Municipal nº 1201, de 7 de fevereiro de 2018, com redação alterada pela Lei Municipal nº 1235, de 29 de março de 2019, por meio do Termo de Fomento nº 1 de 2018, visando contemplação, inclusive, e execução de duas novas metas na parceria formalizada em 7 de fevereiro de 2018. Parágrafo único. O detalhamento das novas metas mencionadas no caput deste artigo constam do plano de trabalho complementar que passa a fazer parte integrante da presente lei. Artigo 2º. As despesas decorrentes da presente lei correrão por conta da seguinte dotação consignada no orçamento do exercício de 2019 e em seus créditos suplementares. Órgão, Prefeitura Municipal, Unidade, Setor de Agricultura e Desenvolvimento Econômico. Função, Agricultura, Subfunção, Extensão Rural, Programa, Promoção de Extensão Rural, Atividade, Manutenção, Programa de Apoio ao Produtor Rural em Geral, Classificação Orçamentária, Contribuições, Especificação da Fonte e Destinação de Recursos, Fonte sem Recursos Livres. Artigo 3º. Fica mantidas as demais determinações constantes do Termo de Fomento número 1 de 2018 na Lei Municipal número 1201 de 7 de fevereiro de 2018 e na Lei Municipal número 1235 de 29 de março de 2019. Artigo 4º. Diante de aumento de meta da parceria autorizada pela presente lei, fica o Executivo Municipal autorizado a suplementar na fonte 100 da dotação mencionada no artigo 2º o valor do repasse em até R$ 60 mil, utilizando como recurso anulações e dotações do orçamento vigente. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Prefeitura Municipal de Coronel Xavier Chaves, 12 de agosto de 2019. Assina Fúvio Olímpio de Oliveira Pinto, Prefeito Municipal. João Pedro, fazer uso da palavra.
Boa noite a todos, senhor presidente, senhores vereadores, público presente. Então, esse projeto de lei, ele visa autorizar uma suplementação de contribuição financeira à Arcel na parceria firmada entre ela e o município. O projeto de lei, ele ocorreu em virtude de uma solicitação da Arcel ao Executivo para que fossem inclusas duas novas metas à parceria. Essas duas novas metas, elas basicamente compreenderiam o custeio de transportes para calcário e adubo para os produtores rurais. Pelo que eu pude entender, a associação realiza uma compra conjunta de fertilizantes e de calcário e a partir disso faz a distribuição para os produtores. A meta, em tese, compreenderia uma atividade de fomento para auxiliar o produtor rural e contribuir na realização da sua atividade. Anteriormente, o município fazia essa distribuição do material por meio do maquinário da prefeitura. No entanto, em virtude de proibição de Ministério Público sobre o uso do maquinário para essas finalidades, a única via jurídica possível que seria possível de fazer isso seria mediante um programa para a realização dessa finalidade em parceria com a associação. Mas que para isso ser possível, isso deveria ser trazido para cá para apreciação dos vereadores, que caso julgasse pertinente, autorizasse o repasse. Então, o projeto de lei que agora está apresentado aqui seria para isso, para autorizar o repasse dessa suplementação financeira. A associação entrou em contato com o município em um prazo quase terminando, muito apertado, porque eles têm um calendário agrícola que tem que fazer a aplicação do calcário. O município tomou conhecimento dessa solicitação no início da semana passada. E aparentemente, caso essa medida for ser realizada, teria que ser o quanto antes. E por isso, o executivo solicita que o presente projeto de lei seja realizado na medida do possível, uma tramitação de urgência. Caso seja necessário, inclusive, a gente poderia, se possível, marcar uma sessão legislativa extraordinária para apreciação dessa questão. É isso. Se alguém tiver alguma questão.
Algum vereador?
Tá, vou falar do projeto de si, não é para o João.
Sim.
Já antecipando, eu fico só triste, né, de ver pela correria, né, que o projeto vem, mas para mim não tem problema nenhum do projeto ser colocado em votação em diferente prazo, não é problema ter chegado na hora. E tem um ponto que eu achei legal, que é que produtor rural no geral, porque tem que ter abrangência de todos os produtores que assim necessitarem. Então, inclusive, o projeto não coloca, mas a partir do momento, depois eu vou ver com Marcel quais foram os produtores atingidos, né? E vou procurar os produtores também para ver quando eles solicitam, se eles são atendidos, porque em alguns momentos, alguns produtores falam que por eles não ter isso ou aquilo, eles não são beneficiados. Mas o projeto em si eu acho que é muito legal, até porque, desde quando estou sentado aqui, a gente sempre defende a tese que os produtores rurais, eles fomentam a nossa economia, então nós precisamos sempre, né, de estar apoiando eles para que a gente tenha um retorno para o nosso município. Então, para mim, o projeto pode entrar em votação, ele tranquilo, não dispensa os comentários.
Mais algum vereador? Wena.
Boa noite a todos. Deus que seja, se beneficiar a todos os produtores rurais, como o Cleber falou aí. Para mim não tem problema nenhum também votar isso aí, né, já que está pedindo, é porque está precisando. Então, para mim, eu não vejo problema, não.
Mais algum vereador?
Eu vejo esse projeto como realmente um incentivo ao produtor. Porque aqui a gente vê que 60 mil vai custear transporte de fertilizantes da fábrica até a propriedade. Então, isso vai baratear o adubo para o produtor. E o calcário, o transporte será daqui até a propriedade rural. Então, você pegar 60 mil para investir para todos os produtores do município, não é um montante tão alto assim, se compararmos que a prefeitura gastou 200 mil reais com uma exposição agropecuária que o produtor pouco aproveita dela. Então, eu acho que isso é realmente um benefício para o produtor rural.
Mais algum vereador? Bah.
Boa noite a todos. É um serviço que a prefeitura já fazia também, não já? A prefeitura já prestava esse serviço, né? Então é um serviço que não é novidade, mas infelizmente foi cortado pelo Ministério Público por uma denúncia. Mas eu acho que chegou em bom tempo agora, né? Mas é um serviço que a prefeitura já fazia, mas agora só está regulamentando dentro da SEP.
Mais algum vereador? Podemos colocar o projeto em votação? Todos concordam? Projeto em votação, Gilson.
Aprovo.
Wenes.
Aprovo.
Seu Antônio.
Aprovo.
Bárbara.
Aprovo.
Suerlei.
Aprovo.
Kleber.
Aprovo.
Hilton.
Aprovo.
Nuzai.
Aprovo.
Projeto aprovado por unanimidade. Thank you. Terminados os projetos, fomos requerimento. Requerimento. O vereador que subscreve requer que, após tramitação regimental, nos termos do inciso 10 do parágrafo 3º do artigo 115, do artigo 227 e artigo 228 do regimento interno desta Casa Legislativa, seja encaminhado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal de Coronel Xavier Chaves, Rúvio Olímpio de Oliveira Pinto, o seguinte requerimento. Senhor prefeito, solicito informação sobre previsão de data para manutenção dos balaústres danificados localizados na rua Capitão Anselmo, no bairro Vila Mendes. Câmara Municipal de Coronel Xavier Chaves, 7 de agosto de 2019, assina Kleber Cristi Beraldo, vereador.
Presidente, esse requerimento é um requerimento bastante tranquilo. Eu fui procurado por vários vereadores do bairro Vila Mendes para falar em relação aos balaústres. O vereador Luzaí também já fez indicação pedindo que fosse arrumado. E o que acontece? Quando os moradores me procuraram, eles me falaram que quem tinha derrubado aqueles balaústres, uma parte era os caminhões do depósito. O que eu fiz? Procurei, né, o dono do depósito para saber. Ele falou que não foi o dono do depósito, os caminhões do depósito. Quem foi que derrubou, teve parte lá que foi caminhão agregado, terceirizado, que foi fazer transporte. Inclusive, numa da conversa que eu tive, eles pararam o caminhoneiro, conversaram com o caminhoneiro, pegaram a placa dele e passou para a empresa. Eu falei com eles, que até expliquei para eles que não é essa medida que tem que ser feita. Quando qualquer bem for danificado, qualquer bem público for danificado, você tem que chamar a polícia e fazer o boletim de ocorrência. Né? Acho que o João Pedro pode até comungar disso, porque se tem qualquer bem público, e isso até eu vou fazer, a população da Vila Mendes pediu para a gente fazer um vídeo lá, eu vou fazer e vou orientar isso para eles, que todas as vezes que tiver alguém depreciando qualquer bem público, tem que chamar a polícia e fazer o boletim de ocorrência e tomar as medidas. Um indivíduo, ele não pode assumir isso. E foi acordado entre o Alvimar e a prefeitura, ele vai comprar os balaústres e a prefeitura vai sentá-los. Então, o requerimento nem vai precisar entrar em votação, que agora à tarde, eu tinha feito o requerimento, agora à tarde eu conversei com ambos e já ficou acordado. Mas eu orientei eles que toda vez que acontecer isso, qualquer eventualidade desse tipo, eles têm que pegar, chamar a polícia e fazer boletim de ocorrência, cada um tem que ser responsabilizado. O depósito não tem que ser responsabilizado porque o caminhão é terceirizado, nem a prefeitura pode ser responsabilizado. Então, a gente tem que fazer que cada um pague pelo ônus que causou o município. Então, acho que isso é uma coisa bastante interessante para a gente poder fazer. Então, o requerimento, ele não vai, porque a gente acabou de acertar agora, e eu acredito que o mais rápido possível, assim que for comprado o balaústre, ele vai ser colocado.
Então, não há necessidade de enviar o requerimento. Indicações.
Excelentíssimo senhor Edson Gregório Jacques, presidente da Câmara Municipal de Coronel Xavier Chaves. O vereador que subscreve requer que, após a tramitação regimental, seja encaminhado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal sem indicação. Senhor prefeito, solicito que seja reaberto o portão que dá acesso à Praça do Esporte Capitão José Anselmo, localizado no final da rua João Pedro Sansão. Essa indicação já foi até feita pelo vereador Luzé também. Então, só reforçando ela, porque numa das respostas que o prefeito deu para o Luzaí, ele alegou que está fechado porque existem algumas situações lá que pode gerar acidente e a prefeitura não tem condição de estar fazendo a obra agora. Inclusive, amanhã à tarde eu vou lá para olhar qual que seria esse problema, já que ele está fazendo indicação, para ver qual que é o problema, se ele é tão inviável, se é tão impossível de ser arrumado. Né? Tendo em vista que a população da Vila Mendes tinha o costume, né, de passar por ali, ele era bastante usado. Então, gostaria que o prefeito pudesse estar olhando. De repente, não é uma coisa tão difícil de estar se arrumando que ele possa estar fazendo. A outra indicação é calçamento ou asfaltamento das ruas na comunidade da Cachoeira, referente aos trechos entre a igreja até a estrada da propriedade do Silvinho, da estrada da propriedade do Silvinho até a final da rua próxima à residência da Leia. De frente à residência do Marcinho, até acima da residência da Íris, e trecho de aproximadamente 40 metros em frente ao salão comunitário. É um trecho que alguns moradores da Cachoeira me pediram, tendo até em respeito ao vereador Gilson, eles me pediram que era para me colocar para ver se a prefeitura, dentro da disponibilidade de recursos, possa estar dando uma olhada para isso.
Indicações.
edificação do ZAI.
O vereador que subscreve, se quer, após tramitação regimental, seja encaminhado ao seletivo senhor presidente, prefeito municipal, a seguinte indicação: instalação de placa contendo o nome e contatos de todos os taxistas do ponto de táxi da Praça Central de Coronel Xavier Chaves. Eu fui procurado por várias pessoas, gente, e eles viram a marcação, né, do ponto de táxi. Mas foi bastante pessoas que estão perguntando. Pessoal, fizeram a marcação do ponto de táxi, mas não colocou específico os nomes dos taxistas cadastrados da cidade e nem os contatos. Então eles estão cobrando isso. Só isso, senhor presidente.
Indicação verbal, algum vereador? Bárbara.
Eu queria fazer indicação a respeito do bairro Nossa Senhora da Conceição em relação à iluminação. Né, que o prefeito pudesse dar uma olhada. Eu já fiz essa indicação aqui, mas eu estou reforçando, porque tem algumas ruas ainda muito escuras. Eu queria fazer essa indicação.
Mais algum vereador? Queria fazer um agradecimento ao prefeito, à Secretaria de Cultura, pelo apoio, né, na realização da festa de São Caetano. Acredito que esse apoio da prefeitura nas festas das comunidades ajuda muito, né? Eu acho que se não tivesse esse apoio, ficava até um pouco difícil de estar fazendo a festa. Então, um agradecimento aí ao executivo. Terminadas as indicações, ofício. Ofício número 64 de 2019 da Escola Estadual de Coronel Xavier Chaves. Solicitação de contribuição dos vereadores para a medalha dos Jogos Internos de Futsal. Prezados senhores, a Escola Estadual de Coronel Xavier Chaves há alguns anos realiza os Jogos Internos de Futsal da escola, com o objetivo de uma maior interação entre os estudantes, como uma prática saudável de esporte. Desenvolver entre os alunos conceitos como união, saber ganhar e perder e companheirismo. Desta maneira, a escola vem, por meio deste, solicitar, se possível, uma contribuição dos senhores para premiação em medalhas para as equipes vencedoras. O valor aproximado seria de R$400 ou as próprias medalhas. Desde já agradecemos a atenção e a colaboração dos senhores. Atenciosamente, Norma Fabrícia Pinto Mendonça Chaves, vice-diretora. Então, ofício aí da escola, Cléber.
E ela está pedindo para o vereador ou a Câmara?
Para os vereadores.
Então, só gostaria de saber, é o seguinte, eu tenho até interesse de ajudar, gostaria de saber, está com o João, está ali, se isso não caracterizaria compra de voto, se pode o vereador estar fazendo a doação. Porque se puder, eu quero estar ajudando. Só queria ter essa tranquilidade.
Eu me lembro até que o Suerlei, acho que foi feito um pedido também aqui uma vez, acho que o Suerlei era presidente, acho que ele comentou que não é, não sei, que eu não me lembro, hein, Suerlei, acho que comentou que não é um pedido, não é um pedido que deveria vir para a Câmara em relação à solicitação de verbos. Acho que foi isso, parece que foi uma festa, cada um individual, mas não um pedido para vir aqui para a Câmara.
Só aproveitando, presidente, Jucinei, você poderia verificar com a Carol para mim, se ela falar que não tem problema o vereador e se fazer doação, pode colocar meu nome que eu farei uma doação lá. Dentro da minha disponibilidade, eu farei uma doação. Só que era um parecer jurídico, para mim não ter problema, eu farei a doação.
Então, Jucinei, caminha para nosso assistente aqui. Se o João Pedro também quiser fazer um estudo e está apresentando para a gente, fica à vontade, João. Sueli?
Eu acho que sim, ela está fazendo um pedido individual aos vereadores. Então, por não ser um ano eleitoral, isso aí é critério de cada um, ajudar ou não. Agora, não está partindo da Câmara, não é um recurso da Câmara, é de cada um. Então, da porta para fora ali, quem quiser fazer a atuação dele, acho que não tem nada que impede.
A partir do momento que todos os vereadores ajudarem, acho que não tem problema, não. Se todos, então vai indicar que todos nós estão comprando voto, então acho que não tem problema isso aqui. Os vereadores, se fosse ajudar.
É. Mais algum vereador?
De repente, divide 400 por 9 e faz um consenso, seria legal.
Exato.
Então, cada vereador daria R$50, R$450.
Uhum.
Podemos resolver isso em outro momento? Agora?
É, eu acho que não é assunto para a Câmara.
É delicado, né? Mas...
Depois, só uma observação. Sendo assim, é só uma ideia. Pede a pessoa, né, ela já passou por aqui. De repente procura o secretário, já está autorizado aqui. Para deixar alguma coisa assim, se pode fazer dessa forma, só orientando ela, devido, né? Para ficar mais informal. É uma ideia que eu estou dando. Que de repente ficar assim, né? Sai daqui.
É, para não ter daqui a pouco várias pessoas.
Meio estranho, entendeu?
Algumas pessoas já pediram, eu acho que não é a função do vereador, isso. Acho que cada um individual, não é um assunto para trazer aqui para cá.
De repente a gente faz, tipo, o vereador crepe coisa, mas com mais, acho que com mais clareza, sei lá, não dependendo da Câmara.
É, tá? Porque senão vira...
Exclusivo dos vereadores, acho que fica mais... Acho que a menina não vai se importar de fazer isso, não. Certo, secretário?
Próximo ofício. Ofício número 118 de 2019 da Secretaria de Saúde, Coronel Xavier Chaves. Prezado senhor, com cordiais cumprimentos vimos através deste informar sobre o questionamento da senhora Lúcia Dulce com relação à ausência de médicos no município nos dias 25 e 26 de julho. Com relação aos médicos do Centro de Saúde Geral de Souza, Dr. Marcelo Cadilli, já estava programado a licença por motivo do seu casamento, este reguardado pelo Estatuto Municipal, que são 8 dias, não justificando a contratação de outro para substituição. Com relação aos médicos da saúde da família, doutora Eliana faz parte do programa Mais Médicos, no qual tem o direito de se ausentar uma vez por semana para estudos e relatórios. Uhum. Dr. Ronaldo também faz parte do programa Mais Médicos e já havia solicitado suas férias, ou seja, estava programado, e o Ministério da Saúde também não faz substituição de férias dos médicos. Dr. Augusto, infelizmente, precisou se ausentar sem programação para cuidar de sua mãe, que estava doente e é idosa, atestado resguardado pelo Estatuto dos Servidores Municipais, que independente de sua mãe ter plano de saúde ou não, ele como filho tem o direito de se ausentar para acompanhá-la. Foi falado ainda que o curativo está sendo feito pela filha. Procuramos saber junto ao médico o que de fato foi estabelecido na consulta. Este nos relatou que fez prescrição para curativo e que tanto a paciente quanto a filha enumerou várias pessoas que poderia fazê-lo. Sendo assim, a equipe de enfermagem não foi comunicada sobre o mesmo, e muito menos solicitado o acompanhamento domiciliar. Na oportunidade, aproveitamos para informar que os agentes estão fazendo rodízio na microárea de responsabilidade da Joana e está sendo realizado mutirão de visitas para suprir a ausência do referido agente comunitário de saúde. Oficiosamente, Joelma Conceição Rezende, secretária municipal de saúde. A presidente da Comissão de Saúde, vereadora Bárbara, convidou a senhora Lúcia Dulce dos Santos para responder às suas reivindicações registradas na sessão anterior. Vereadora Bárbara.
Boa noite. Bem, essa foi a resposta. Não sei se você ouviu direito, se você acompanha. É, eu achei que ele até, porque eu já tinha lido, mas eu achei que ficou baixo para ela ouvir, não foi? Eu achei que ficou. É, ou depois eu vou te dar por escrito, mas assim, pelo que eu conversei lá, tá? Até só queria tirar uma dúvida antes, dá licença. É, a Sábata está de licença, o Wilton assume o cargo, a função de vice-presidente da comissão, ou só vai ficar no, eu?
Não,
ou ele
suplente,
pode...
Suplente, sobe.
Ao suplente? É quem que seria? Só para eu saber, porque se eu for fazer alguma reunião, para eu convocar, aí o suplente...
Suplente, Kleber e o Enios.
Aí qual dos dois que...
Sobe para o lugar da Sábata. O vereador suplente não pode assumir função em comissões.
Tem. É só essa dúvida. Então, aí um questionamento que eu fiz, né? Daqui ela colocou, que eu tinha colocado lá. O doutor Marcelo estava em licença por motivo do casamento, né? A doutora Eliane participa do programa Mais Médico, então ela se ausenta uma vez por semana, né? O doutor Ronaldo faz parte do programa Mais Médico e já havia solicitado as férias. E o doutor Augusto, como todo mundo sabe, infelizmente, por causa da mãe dele. Aí o meu questionamento foi: por que deu licença ao médico e férias? Porque licença de casamento e férias ao mesmo tempo. Foi um questionamento que eu fiz. Aí então que foi respondido, né? Que o doutor Ronaldo já tinha solicitado férias há muito tempo. E aí o doutor Marcelo marcou o casamento. Aí ela falou: como que eu vou dizer para o médico que não casar? Então foi assim, foi esse questionamento que eu fiz, que coincidiu. Então, infelizmente, né, eu acho que, né, que eu não estou justificando, no dia que ele estava de férias, também o outro estava de casamento, e foi numa sexta-feira, não é isso? Que foi... Isso, e que a doutora Eliana não foi. Então, realmente foi um... Isso, é do Mais Médico, que ela se ausenta uma vez. Então, assim, foi realmente um dia em que só estava o doutor Gilmar. É, ou não. A gente nunca pode falar falta de sorte. Mas foi mas graças a Deus, é. Mas assim, em relação ao que foi comentado aqui também, que eles colocaram, né? Em relação à substituição do médico, né? Que dentro da lei, né? Até foi colocado que a Sábata está de licença, foi substituído, mas dentro da lei, até 15 dias não substitui, né? Então ela deixou claro aqui, porque se fosse mais de 15 dias de ausência, dentro da lei tinha que substituir. E dentro de uma lei que até foi aprovada aqui na Câmara, né, que ele tem direito a sair, o funcionário, para tratar de alguém da família, caso seja necessário. Então, todas as ausências, dentro da lei, não é para não pode substituir o médico, né? Então, assim, eu acho.
Responder ela.
Usa aqui para registrar, né?
Então, vereadora Bárbara, eu entendi, sabe, as leis, que realmente eu não concordo com certas, né? Porque nós precisamos de leis, nós temos que respeitar as leis, isso eu sei disso. Mas assim, a coincidência, igual você falou que não é, que é falta de sorte, para mim foi uma falta de sorte, sim. Para você, mas para mim foi, porque a minha mãe necessitava de médico e a mãe do doutor Augusto também. Mas já está tudo certo.
Graças,
entendeu? Os médicos já voltaram todos, né, as suas funções. E também a minha mãe hoje, ela ligou, porque ela teve uma reação alérgica lá também, com medicamento. E ela precisou de médico. Aí ela ligou de manhã, o doutor Marcelo se prontificou em atender, né? No caso, no momento. E aí, eu, como era o doutor Augusto, como ele já retornou também, eu liguei para lá, para o PSF, pedi, né? Falei, minha mãe já está acompanhando com ele, dava para vocês, né? Em vez do doutor Marcelo, a minha mãe ser atendida pelo doutor Augusto, que já está acompanhando ela. Então ela foi muito bem atendida, entendeu? Hoje também ele examinou, tá? Então está tudo certinho, tá?
Eu agradeço, eu também te agradeço muito, porque é muito importante esse acompanhamento da gente com assim, porque foi um dia atípico.
Uhum.
Que a gente sabe, porque eu acompanho assim, é uma coisa que faz parte de mim. Eu gosto da área de saúde, né? Não por eu ser presidente da comissão, mas eu acompanho muito. E qualquer pessoa que fala de saúde, que eu acho que saúde é prioridade.
Com certeza.
Né? Educação é importante, transporte, tudo isso é importante. Mas para mim, saúde é fundamental. Se você não tem saúde, você não tem educação, você não tem nada. Né? Então você não consegue atingir nenhum objetivo.
Isso.
Mas eu te agradeço. E qualquer coisa que você tiver dúvida, eu acho que é importante vir
com
aqui
certeza,
na Câmara.
Eu já
porque...
mais calma aqui
isso.
No...
isso. Mas é importante na última reunião. Eu sinto. Você viu que depois da reunião eu conversei com você. Quando a gente mexe com saúde, a gente tem que ter muito cuidado até no que a gente fala, porque as pessoas estão muito sensibilizadas. Tá. Né? A nossa secretária está passando por momentos muito difíceis agora, com a mãe dela também. A gente sabe que quando a gente tem alguém doente em casa, a nossa sensibilidade muda totalmente. Pode mexer com a gente, mas não mexe com quem está doente.
Não mexe com a mãe da gente.
Com a mãe, com o filho.
Né?
Quando as pessoas estão doentes,
com a mãe da gente, pelo menos
a gente
com a
sabe.
Minha,
mas a gente entende correndo. Perfeitamente e agradecemos muito a presença de você aqui, tá? E eu depois, aí se você quiser, você pode estar por aqui, uhum, oficialmente, tá?
Queria te fazer uma pergunta. Só uma pergunta. Uhum. Eu ouvi aqui, eu não sei em qual parte aí, que as agentes de saúde estão cobrindo as microáreas. Eu não entendi muito bem. Dá para ver?
Quer que eu leia?
Faz favor.
Na oportunidade, aproveitamos para informar que as agentes estão fazendo rodízio na microárea de responsabilidade da Joana e está sendo realizado mutirão de visita para suprir a ausência do referido agente de saúde.
Você pode me informar se está passando alguma agente lá?
Não tem ninguém lá, pelo menos lá na minha rua, não estou sabendo de ninguém, visitando ninguém, está todo mundo reclamando. E é isso também que eu gostaria de saber de vocês aqui, porque aquela menina que estava trabalhando lá, que é vizinha da gente lá, acho que ela estava no concurso seletivo, não sei.
Processo seletivo.
Processo seletivo. Ela estava trabalhando muito bem, entendeu? A gente estava gostando dela, ela estava visitando, estava fazendo tudo certinho. Por que tiraram a menina de lá? E tem que... Por que que não deixa a menina trabalhar? Ela não passou no concurso? No seletivo?
Não, acho que ela ficou em quarto, acho.
Não sei.
Se não me engano.
Mas, então, eu gostaria de saber, né, Bárbara, você que está por dentro lá da saúde, por que que não colocaram ela de volta, né? Para suprir lá a nossa rua, porque esse rodízio aí.
Você sabe o nome dela?
Não funciona, não.
Você sabe o nome dela?
Eu esqueci, se é Paloma. É que são gêmeas.
Eu vou verificar, porque eu não sei responder.
É uma que.
Mas eu
vou. O Cleber deve saber, né?
Como é o nome dela?
Como é o nome dela?
Paula.
Paula?
Paula, porque ela é gêmea, tá? A outra confunde o nome dela.
Eu vou ver.
Mas é uma das gêmeas.
Tá. Até o próprio. Eu vou verificar e te dou.
Porque a gente não tem, não. Se está dizendo que tem rodízio, não chegou até a nossa ruína, não.
Já que eu fiz a pergunta, senhora Lúcia, e vai servir para a Bárbara também, já falando de saúde, essa reclamação de agente de saúde lá, ela já vem bastante tempo, desde quando a Joana, né, a ausência da Joana por causa da maternidade. Raro, eu mesmo acompanho bastante gente lá, não só na Rua 23, que é a área delas, e as outras também não está, sabe, e não está tendo esse acompanhamento, não. E outra coisa que a gente tem que visar, eu quero deixar bem claro, eu não estou falando, apontando o dedo para a gente, nada, porque tem que deixar bem claro, porque é danado para chegar distorcido lá no povo da saúde, que o vereador tal falou isso, e eu não gosto disso. Então eu já fui criticado por causa disso. Eu vou relatar aqui. A agente de saúde, ela faz visita ou ela entrega exames. Então tem que olhar essa parte, Bárbara, essa parte de coisa. Eu mesmo já falei, já comentei com o Marilac. Quando a agente de saúde vai fazer a visita, tem que estar específico, é igual essa menina. Eu cheguei a ver um prontuário dessa menina aí, tudo especificado. Visita, entrega de exames, então é uma menina que passou por lá, eu cheguei a acompanhar. Então fica bem frisado isso aí, porque de repente eu acho que está indo a gente lá entregar um exame e fala que fez visita. Eu não tenho como comprovar, mas eu acho que deve estar acontecendo isso. Então visita é uma coisa, entrega de exames é outra. É bom a gente estar frisado, porque eu acho que deve estar acontecendo isso. Só para deixar bem claro. E as agentes de saúde, igual a Bricoara, que está falando que está passando, não está fazendo rodízio lá nessa área.
É o seguinte, hoje, agora à tarde, a Marilac me ligou lá no telefone da minha mãe, dizendo que é para mim, a Preta, aquela que teve aqui, chama ela de Maria do Carmo, para ela ir lá na secretaria para pegar o encaminhamento, né, que saiu o exame, saiu a consulta dela em BH. Então, se as agências que fazem isso, por que ela tem que ir lá para pegar? Isso eu também não entendi. Já que você está falando o negócio de entregas, que é as agências que fazem as entregas, as visitas, isso não está acontecendo.
Não, mas não é para ela fazer exame em Belo Horizonte, que eu entendi? Ela ligou para que ela vai fazer exame, não para pegar o exame.
Ela pegar a Preta, o próprio exame dela, o pedido, né? Para ela, não é pedido, é pedido? Faz um.
É pedido.
Pedido, né?
Pedido, exame.
Pedido de exame. Isso. Aí ela tem que ir lá para pegar, entendeu? E para marcar o carro, no caso, né? Que acha que ela acha ainda que ela vai fazer o exame, vai para BH na quarta-feira, que será?
Não, mas o que ele está falando é entrega de exame. Aí ela marcou, é para ela ir fazer o exame.
Ah, tá.
Entendeu?
Não é
diferente.
Não é, estou confundindo então o exame com.
Isso aí ela vai fazer o exame, então só está avisando.
Mas o pedido
que foi.
Não é.
Aí é a entrega do exame que ela já fez, aí que ele está falando.
Não, ela não é exame, não, eu minto. É marcação de. Ela vai ao médico.
Isso, aí é diferente do que ele está falando.
Eu que confundi, então. É um papel lá que ela tem que pegar para ela ir até a consulta.
Isso é normal. Mas eu agradeço e qualquer dúvida estamos aí, viu?
Tá bom. Tudo bem.
Obrigada. Só fazendo um comentário nesse assunto. Ao meu ver, eu falei naquela reunião, faltou comunicação, porque se tivesse tido comunicação de repente poderia ter evitado esse desencontro. Em questão de adoecer todos do S, da mesma forma que nós adoecemos, os médicos todos têm esse direito. Eu só queria fazer uma colocação na fala da vereadora Bárbara, quando ela fala que teve uma lei que foi aprovada nessa casa aqui para poder liberar para licença. Acredito eu, na minha ignorância, que deve ter um estatuto de servidor que deve regulamentar isso, que existe uma lei federal ou estadual e nós, enquanto vereador, não temos poder para poder votar para liberar a licença ou não de algum servidor. Só porque foi dito aqui que foi essa casa que votou, não. Então, eu acredito que tem um estatuto de servidor, como existe a CLT que rege, e esse estatuto de servidor deve garantir isso para eles. Existe uma lei federal e uma lei estadual que garante também para as pessoas, qualquer pessoa que tiver, ele tem direito à licença, isso está no estatuto. Então não é a Câmara que está liberando, que goza, que pode desprever da licença. Isso é uma lei, né, acredito eu, que eu não lembro, né, enquanto aqui vereador ter votado, porque o que eu aprendi é que existe uma lei superior, nós, enquanto vereadores, não temos poder para mexer em certas coisas, e eu acredito que tem um estatuto de servidor lá. Isso eu não poderia deixar de fazer aqui.
Não, mas o que eu falei foi uma lei que foi votada aqui, que é do senhor, que é, não deixa de ser uma lei que foi votada aqui há muito tempo, que até nós temos a cópia aí. Isso aí é daqui do município, então foi votado na casa. É, só, eu posso fazer uma noção de congratulação? Ou posso fazer?
Pode.
Bem, eu hoje eu fui em São João e fazer o exame de vista para a renovação da minha carteira. E me surpreendi muito com a profissional que atendeu a gente, né? Ela chamou todo mundo na sala e fez uma palestra em relação a um assunto importantíssimo, que é o trânsito. Nós tivemos há pouco tempo uma morte de um pai de família que deixou, acho que muita gente muito triste, e é uma preocupação muito grande minha também, porque é saúde. Eu até tinha comentado com o sargento na última vez que ele veio aqui para fazer um trabalho educativo sobre velocidade, sobre as estradas, e eu acho que ela foi assim extremamente profissional, sabe? Então eu queria, até convidei ela, falei que ia, vou conversar com o sargento para ela vir em Coronel. Ela comentou sobre todos os acidentes de Coronel Xavier Chaves. Nem sabia que eu morava em Coronel, mas ela comentou, sabe? Então, assim, eu achei ela de um profissionalismo, de um comprometimento. Falou muito sobre o transporte de moto, que está aumentando muito em Coronel, e muito acidente com as pessoas daqui. Comentou daqui, comentou de Prados, né? Então, eu achei que esse trabalho é fundamental aqui em Coronel. Então, eu queria fazer essa noção de congratulação, assim, um trabalho excelente. Eu vou passar depois o nome completo para você. E já querendo realmente fazer um projeto para que ela venha fazer uma palestra aqui, essa conscientização, porque tudo que ela falou, se 10% das pessoas fizessem no trânsito, menos pessoas iam morrer. E a gente já perdeu muitos amigos, muitas pessoas queridas no trânsito, né? Por vários motivos, não só bebida, mas é bebida, imprudência, é alta velocidade, sabe? Então, eu acho que é um trabalho que a gente precisa discutir aqui na Câmara e trazer aqui para Coronel Xavier Chaves. Então, eu vou passar, eu não sei o nome dela completo, eu vou pegar direitinho o nome dela. E queria o apoio dos vereadores para que a gente possa fazer junto com a polícia esse trabalho de conscientização. A gente não pode perder mais amigos, parentes, né, por motivo de morte de trânsito. Uma morte brutal, que é uma morte que, quando a pessoa está doente, a gente até, né, espera. Mas uma morte brutal como essa dói muito, tá? Então, eu queria o apoio também de vocês para que a gente possa fazer esse trabalho e trazer pessoas que possam fazer essa conscientização.
Dando sequência aos trabalhos, reunião da Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas.
Pauta: parecer prévio do Tribunal de Contas de Minas Gerais, contas do município de Coronel Xavier Chaves, exercício de 2017. Caminho para o presidente da comissão, está discutindo com os vereadores e marcando a reunião.
Encontra aqui na comissão com a gente, que na Câmara, desde o dia 17 de junho, o parecer do Tribunal de Contas com relação à prestação de contas de 2017 no município. E a gente tem o prazo de 120 dias para estar encaminhando para eles essa avaliação nossa, se a gente aprova o parecer ou não. Eu já estive dando uma olhada no parecer aqui do Tribunal de Contas. Ele opina pela aprovação das contas de 2017. O Ministério Público abriu algumas ressalvas com relação à prestação de contas, como, por exemplo, não cumprimento da meta 1 na parte do Plano Nacional de Educação e na meta 18, também do Plano Nacional de Educação, que diz respeito à meta 18 com relação ao piso salarial da classe do magistrado, que o município não tem cumprido essa meta. Mas na visão do Tribunal do Ministério Público, isso não impede que as contas sejam aprovadas, porque os princípios constitucionais foram cumpridos, né? Os 25% de educação, 15% de saúde, o índice de pessoal abaixo da lei 101, tudo dentro das normas. E outra coisa que o Ministério Público também alerta aqui nessa parecer é com relação ao índice dos créditos acima de 30%. Né? Eles alertou para isso e até coloca aqui no final uma conclusão que, caso isso volte a repetir, eles vão opinar pela não aprovação das contas, se isso acontecer. Então, coisas que passam aqui pela Câmara, a gente tem que estar atento, e a gente tem que estar marcando uma reunião da comissão para elaborar esse parecer, para estar sendo votado até o fim de setembro. Então eu sugeria que a gente fizesse logo essa reunião para a gente já tirar isso da pauta e descongestionando, né? Já vai ficando pronto e encaminhando. Essas reuniões têm que ter atas, poder estar mandando as cópias para o Tribunal de Contas. Esse parecer está disponível na página do Tribunal de Contas. O Gircinei tem ele também, se alguém quiser ele impresso, ele imprime. Então, eu sugiro que seja feita nessas duas próximas semanas essa reunião nossa, para que na próxima reunião da Câmara a gente já possa estar votando ele. Algum vereador da comissão? Não, a comissão é Comissão de Finanças e Orçamento, Tomadas de Contas. É eu, a Bárbara é a relatora, suplentes é Kleber e Gilson. A Sábata é a vice, ela está de licença, então um dos suplentes passa a compor os três membros da comissão. Alguma sugestão de data para esses próximos dias?
Quinta-feira, se tiver. Para a tarde, depois de 18.
Eu não posso. Nem quinta, nem sexta. Para mim, pode ser na. Para mim, semana que vem seria bem melhor.
Segunda que vem.
Semana
Hã? Você não dá?
Não.
Semana que vem está bem. Essa semana está bem complicada para mim, porque eu tenho uma coroação lá na internada, estou ensaiando o pessoal. Mas pode ser mais cedo. Para mim, depois desses seis, sem condições. Pode ser mais cedo. Horário de almoço, de manhã, mas.
Para mim, na sexta, depois de 16 horas, eu
posso. Aí semana que vem eu estou mais tranquila.
Eu antes de 5 horas eu não posso ir. Né? Alguma
semana
sugestão?
Semana que vem, se você puder agendar até duas vezes.
Pedir.
Então, você semana que vem eu passo o seu jurisprudente.
Segunda-feira da semana que vem.
O Kleber não pode na segunda.
Mas ele não é da comissão.
Ele é suplente. E no caso?
Então, vai ser
se você quiser participar, a gente tenta controlar uma data aqui. Terça. Da semana que vem.
Terça ou quarta? Melhor segunda, quarta ou sexta?
Quarta?
Não. Então, é o seguinte, eu vou dar uma. Quinta-feira, seria a reunião. Eu vou pegar na internet, está sobre ele. Depois eu te passo.
Então a gente marca para segunda?
Pode.
5:30?
Pode.
Pode ser? Ou tá cedo?
Não, pode ser mais cedo, até 5 horas. Se
mim, 5 horas já não dá, né? Porque você está assistindo 5 horas. Você no mínimo 5:15, dependendo, se eu não estiver na zona rural. 5:30, né? Segunda-feira, 5:30. Então tá marcada a reunião. Quem quiser aparecer para estar olhando, o Jusinei tem e tem no site do Tribunal de Contas também. A página lá do Tribunal de Contas.
Próxima segunda, ficou marcado?
Marcado segunda-feira, 5:30.
Pode ser 6 horas?
Pode ser.
Pode ser 6 horas? Pode?
Então, próxima segunda, reunião da comissão às 18 horas.
18 horas.
Então, eu não venho não, tá? Só vou fazer daqui da feira.
Uhum. Vocês acham necessário convidar alguém lá do controle interno para estar vindo?
Seria bom, né? Ou a gente faz uma primeira reunião e na segunda convido. Aí não sei, você que sabe.
Ué, eu acho que com uma reunião a gente consegue
a
resolver isso.
O Didi, né?
O Helder, né? Que é o controle interno? É o Helder. 2017 era quem?
Didi.
Didi, acho que Didi 2017 é mais...
era.
Assim.
É. O Jusinei vê lá qual que ele convida lá. O que está mais apto.
É.
O Helder.
A resposta é mais rápida.
Eu olho lá no Jusinei. Segunda-feira às 18 horas.
O Helder, daqui a pouco chega lá, larga, falou que você não sabe.
Então tá resolvido.
Tá resolvido. Condição. Próxima reunião ordinária, dia 26 de agosto de 2019, segunda-feira, às 18h30, no plenário da Câmara. Mais alguma consideração final, vereador? Não? Agradeço a presença de todos, Dona Lúcia, João Pedro, Ney. Uma boa noite a todos. Convido para o lanche.
Parece que eu tô falando mal.
Não, agradeceu.
Agradeceu?
Obrigado a todos.